Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz, irmãos. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Quem nunca me viu, levanta a mão. Eu vou me colocar aqui mais à frente de novo. Quem nunca me viu? Vocês não estão me vendo aqui? Já aqui, estou aqui. Quem nunca tinha me visto? Aí sim, a pergunta agora está correta. Quanta gente nova, né? Eu fico surpreso, encontro pessoas que cruzam comigo aqui, e aí essas pessoas me chamam de pastor, eu não posso chamar de ovelha, porque eu não sei o nome. É constrangedor às vezes, né? Que as pessoas me conhecem, porque me veio o tempo todo e eu não conheço uma parte dos irmãos aqui, peço perdão, né? Eu estou ali em Guarajuba, quando você estiver veraneando para aqueles lados, viu, Marcos? O pessoal está me chamando de vermelhinho, bronzeadinho, pastor bronzeado. Vá para Guarajuba e depois vem aqui para frente para você ver o que vai acontecer com você. É isso. Aguardando os irmãos. Hoje também começamos lá a nossa EBD com as nossas crianças. Que bênção, né? A gente poder voltar aí. A gente tem lugar para voltar, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso demais, demais, demais. Essa máscara aqui deixa a gente... Só um minutinho aqui, meus irmãos. Sei que está ao vivo aí, mas tenha paciência comigo. A gente fica tão... quebrantado quando está no louvor ali, a gente começa a fazer uma viagem a um lugar que poucos conhecem, né? Mesmo pessoas que já estão há muito tempo na igreja, ainda não tem conhecimento de alguns lugares que a gente consegue entrar. E é sobre isso exatamente que eu vou falar. Como é que a gente pode acessar um lugar que para muitos é inacessível? Ele é acessível, sim. E nós vamos falar sobre a soberania de Deus nas regiões celestiais. É um tema bastante complexo, porque não tem a ver somente com coisas que nós chamamos de boas, porque nós vamos descobrir durante essas ministrações desses próximos domingos que as regiões celestiais também é lugar de habitação de potestades, principados, demônios. E aí complica um pouquinho, até para mim aqui. Mas esse é o tema, e eu vou pedir para colocar aí na tela o texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você abre a sua Bíblia aí na primeira epístola, capítulo 1. Do versículo 1 em diante. Sei que vai aparecer aqui, mas tem muitos irmãos que gostam de conferir os bereanos aí, né? Podem ficar à vontade para fazer essa conferência aí, né? Quem achou, diga oxente. Quem não achou, diga misericórdia. É tão difícil assim, irmãos, achar a carta dos Efésios. Então vamos lá. Então não vou esperar muito tempo não, porque eu tenho pouco tempo. Então acompanha a gente aí na leitura na tela aí. O apóstolo, ele se apresenta no início da carta, que é ele que está escrevendo. Então ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Alguém não sabe o que é beneplácito? É mais fácil de compreender do que o titubeou do pastor Will aqui, né? Porque tem muita gente que titubeou aí, que não sabia o que era, né? Beneplácito é a vontade soberana de Deus, tá bom? Versículo 6, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, o resgate pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É esse texto que fala de predestinação. Os nossos irmãos presbiterianos gostam de discutir isso aqui, mas não vou falar hoje sobre isso não, porque tem a ver com regiões celestiais, e a gente vai tocar nesse assunto, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ponto. Você percebeu quanto tempo que demorou para botar um ponto? Isso é uma oração. E Paulo continua. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua destra ou à sua direita nos lugares celestiais. Acima de quem? De todo principado, de toda potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! O texto já fala por si. A gente precisa compreender como acessar as regiões celestiais. Muita gente tem medo. E muita gente tenta resolver na nossa esfera coisas que a gente só consegue resolver nas regiões celestiais. Eu quero chamar você para se aprofundar nesses dias, muito mais do que aprender, é você tentar mergulhar ou entrar nessa região celestial. Se você não tem entrado ainda, eu creio que todo crente, todo cristão, ele tem, de alguma forma, acessado essas regiões. Mas tem muita gente que tem dúvida e tenta resolver aqui, na nossa esfera, no nosso mundo, as coisas que não podem ser resolvidas aqui. A gente tem que ir para um outro patamar. Os flamenguistas gostam disso, né? A gente tem que ir para outro patamar. Esse outro patamar é um patamar de solução. De solução para um monte de pergunta, indagações, de dúvidas que nós temos. Eu quero já colocar o primeiro texto, que está em Efésios. Nós vamos ter como base sempre, nessas primeiras ministrações, a carta e a epístola de Paulo aos Efésios, porque tem tudo que a gente precisa aqui para entender como é que a gente faz para acessar esse lugar que para muitos aí é inacessível. Então, o versículo 3, ele traz uma resposta e já começa falando sobre isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nem nessa epístola, nem em qualquer outro lugar, o apóstolo Paulo, ele faz uma subida, ele sobe nas maiores alturas do que este versículo em particular. Ele, neste versículo, ele está nos elevando aos mais altos céus, e ele nos mostra o ponto de vista cristão na sua maior glória e majestade. Não consigo enxergar, pastor. Não estou vendo. Enfeitou demais. Tá tão... Sabe por quê que a gente não consegue enxergar? É porque muitas vezes nós fazemos uma leitura muito superficial. E quando o aspecto fé precisa estar presente para que a gente possa entender e ver a revelação de Deus no texto da palavra, a gente passa desapercebido em muitas coisas. Nesse texto que nós lemos, e na carta aos Efésios, nos lugares celestiais, ela é uma chave que abre portas. E a gente sabe que quando a gente tem uma porta que precisa ser aberta para que a gente possa passar para o outro lado, a gente quer acessar o outro lado, você tem que ter interesse. Você tem que estar interessado no que tem, no mínimo, do outro lado. O que eu quero encontrar? O que eu estou buscando? O que eu estou procurando? Na carta aos Efésios, nos lugares celestiais, ela aparece 5 vezes, essa expressão. 5 vezes. E eu coloquei elas aqui para a gente passear um pouco, ficar mais fácil. Em Efésios 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ou nos lugares celestiais. Também, no capítulo 2, no versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vai guardando isso, vai pegando. capítulo 3, versículo 10, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Gente, esse texto é um texto bem forte. Pela igreja, quem precisa saber? Quem que precisa conhecer através da igreja? Principados e potestades nos lugares celestiais. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro. E a última referência está em Efésios, no capítulo 6 dessa carta, no versículo 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Vamos lá, vamos participar aqui comigo. Nos lugares celestiais. É óbvio, meu irmão, você que está me vendo, que o apóstolo Paulo, ele não repetiria esta frase 5 vezes nesse livro, nessa carta, se ela não tivesse um significado real e profundo para os cristãos, e ela é uma das apresentações mais gloriosas da verdade cristã. O cristão que não tem acesso às regiões celestiais, ele precisa repensar a sua entrega, a sua conversão. Talvez você esteja num processo e ainda tem medo, mas vai chegar um momento que você vai precisar entrar lá. Se tão somente eu e você pudéssemos enxergar como é que nós estamos em Cristo nos lugares celestiais, isso faria uma revolução nas nossas vidas. Você que não entrou ainda, você vai experimentar uma revolução, e isso vai mudar toda a sua maneira de ver, de pensar o reino de Deus. Ao expressar essa frase nos lugares celestiais, o apóstolo Paulo está empregando aí uma expressão descritiva. E no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ele faz uso dessa ideia. Conheço um homem, 2 Coríntios 12, versículo 2, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. A expressão terceiro céu, utilizada também por Paulo, nessa carta aos Coríntios, ela também é a mesma expressão utilizada para regiões celestiais. É a mesma coisa. Foi arrebatado ao terceiro céu, nas regiões celestiais. Pastor, eu não conheço nem o primeiro, você já está falando em 3, epa, foi, voou. 3. Segundo essa concepção, né, essa biografia desse versículo, desse texto, Paulo deixa aí várias perguntas que a gente precisa buscar alguma resposta. Não que isso seja importante para a nossa salvação, não é significativo para que alguém seja salvo. Eu não sabia, rapaz, agora eu tenho que repensar a minha... Nada disso. Tem gente na igreja que acredita, eu não sei se aqui, entre nós, na IBVA, pessoas que estão aí nos assistindo, acreditam que a Bíblia fala de 7 céus. Eu não consegui encontrar 7 céus na Bíblia. E nesses dias eu me aprofundei nisso, tentando ver se fazia algum significado, eu não encontrei. Se tiver alguém que possa me ajudar nisso, eu ficaria extremamente grato, né? Tem gente que diz que a Bíblia, os cristãos acreditam em 7 céus. Bem, consegui encontrar três. Se existe o terceiro, é porque tem o primeiro e o segundo. Isso já é um bom caminho, né? Bem, se nós seguirmos essa linha de pensamento aí, de que foi escrito essa ideia, né, que existe um terceiro céu, então a gente deduz, né, que existe o primeiro céu, que pode ser descrito como o nosso céu atmosférico. É onde ficam as nuvens, abaixo da atmosfera, é esse céu, é o ambiente em que a gente trata as coisas aqui do mundo. E que tem muita gente que acha que as regiões celestiais é exatamente esse ambiente aqui. Embora Cristo e Deus é presente, a Trindade é presente em todos os lugares. Mas ficar somente nesse estágio tem um perigo muito grande. E sabe qual é? A gente tentar resolver as coisas da nossa forma e da nossa maneira, achando que é o correto, porque nós somos justos, nós somos retos, nós somos direitos, a gente não faz nada de errado, a gente faz as coisas certas. Você que está participando do grupo de comunhão, tem um primeiro estudo que vocês, não sei se já receberam, vocês vão receber, o primeiro estudo fala sobre a carta, as sete cartas do Apocalipse, e a primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. E aí ela é acusada lá nessa carta por Cristo de que ela perdeu o primeiro amor. Nós só conseguimos ver elogios a essa igreja, o apóstolo Paulo aqui está elogiando essa igreja. Por que perdeu o primeiro amor? Porque está tentando resolver no ambiente da terra as coisas que precisam ser resolvidas no ambiente celestial. Meu irmão, é a graça que suplanta todas as coisas da lei. A graça é superior à lei. Jesus Cristo é superior a todos os dogmas e costumes, a todas as regras. Há esperança para o perdido, porque a graça é Jesus. Isso só pode ser tratado nas regiões celestiais. O segundo céu pode ser descrito como um céu estelar. É aquela parte das regiões superiores, onde estão colocados o sol, a lua, as estrelas, em que a Bíblia chama de o firmamento, né? Onde as coisas estão fixadas lá, né? Essa parte, gente, ela está tão distante de nós, está muito mais distante das nuvens. Quem já voou aqui sabe que quando o voo está acima, né, das nuvens, você vê só o azul e você não consegue enxergar os planetas, você não consegue enxergar as galáxias. Então, essa parte é uma parte muito distante. Os números astronômicos utilizados pelos cientistas deixa claro que é um lugar longe demais. Está uma tremenda distância de nós. Então a gente não consegue resolver nada nesse âmbito aí, absolutamente nada, nem por vontade humana, e nem também por vontade espiritual. Você pode fazer o maior esforço para você se conectar lá em Marte, né? Ou com outro planeta que você acredita que tenha uma ameba vivendo lá, né? Mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter esse contato. Contudo, a Bíblia fala que há um terceiro céu, que não se trata do céu atmosférico, do qual está aí embaixo, na parte de baixo, nem do céu estelar. Trata-se da esfera em que Deus, de maneira muito especial, manifesta o seu poder e a sua glória. O desenho sugere que existe uma divisão, que existe um limite, né? Não é isso que eu estou querendo passar, não. Eu só estou querendo mostrar que existe um lugar que é a habitação de Deus, em que a Bíblia chama de região celestial. É o lugar, esse lugar, é o lugar da qual nós lemos lá no capítulo 5 de Apocalipse, onde a glória de Deus se manifesta. É o lugar de Apocalipse 5, aonde Cristo, em o seu corpo ressuscitado, ressurreto, glorificado, está. E ele é apresentado lá como Cordeiro, que está vivo e que ressuscitou. Leia lá depois, no capítulo 5. Agora, além disso, esse lugar chamado de regiões celestiais, também é o lugar em que os principados, potestades, que o apóstolo Paulo se referiu no capítulo 6, que nós lemos o versículo aqui, tem a sua habitação. E nós vamos falar sobre isso na próxima ministração. Não vou me atentar a isso agora, mas além de ser moradia de Deus, moradia de Cristo, também os principados e as potestades têm esse lugar como a sua habitação. E nós lemos o versículo que diz que a igreja é responsável para mostrar aos principados e potestades o poder e a glória de Deus. Através do quê? É através da sua vida, é através da minha vida, é através do que eu sou e não do que eu falo. Agora, visto isto, nós podemos então considerar o sentido da expressão nos lugares celestiais, à luz destas referências que Paulo faz aí à Epístola de Efésios, tá? Então, é apenas uma introdução para a gente poder entender lugares celestiais. Eu mencionei o capítulo 5 de Apocalipse, interessante você ler o capítulo 5 de Apocalipse, porque lá está falando, né, da habitação de Cristo e quem está lá, e quem mora lá, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, dentre os mortos, já está neste lugar, naquele domínio, em seu corpo glorificado, como nos faz lembrar o versículo 20, veja aí o versículo 20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. O que portanto o apóstolo Paulo está dizendo, é que o que temos e tudo que gozamos como cristãos, ei, você que se chama cristão, sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. As pessoas conseguem ver Cristo em você? Vem de Cristo, por meio dele, que está nesta esfera celestial, tudo que nós temos e gozamos como cristãos, vem dele. Não vem porque você é bom, porque você é próspero, porque você ajuda, porque você é bonito, que você é magro, barrigudo, careca, nada disso. Vem através de Cristo, porque é por ele e para ele que foram todas as coisas, e nós que somos filhos, que temos acesso a essa região, precisamos lembrar disso. Como isso, pastor? Pelo novo nascimento, por nossa regeneração, nós fomos revivificados, somos ligados ao Senhor Jesus Cristo e nos tornamos participantes da sua vida e de todas as bênçãos que vêm dele, da qual eu falei agora. Quem é que nos dá essa garantia? É o pastor? É o pastor Marcos? São os pastores da igreja? É a liderança que dá essa garantia para nós? Hebreus 3,14, olha o que diz. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que De fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não abandone o primeiro amor. Não deixe que ninguém quebre essa aliança que você tem com Deus e com Cristo nas regiões celestiais. Não era gostoso? Não é maravilhoso? E muita gente tem saudade disso. E muita gente nem sente saudade de mais nada, porque desapareceu, sumiu do mapa. Mas um dia tiveram um sentimento, da qual nós chamamos primeiro amor. E essa carta aos Hebreus está dizendo que nós nos tornamos participantes de Cristo, desde que nós nos apeguemos à confiança que nós tivemos naquele dia, que entregamos a nossa vida a Ele. Tem um outro texto que ainda deixa mais claro ainda a respeito dessa participação que nós temos. Segunda Pedro, segunda de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos tem dado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da sua, o quê? Natureza divina. Isso só pode ser conquistado nas regiões celestes. Natureza divina, você tem natureza divina aqui? Ou você é um homem finito igual a mim? Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Aí é uma receita para a gente ser vitorioso. E principalmente nas regiões celestiais, que é onde mora as potestades e os principados. Tem mais. Nessa mesma pegada de Pedro, ele faz nos lembrar, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 13, que a gente também se tornou participantes nos sofrimentos de Cristo. Então a gente se torna participantes nas coisas boas, nas bênçãos que Ele tem para nós, mas também nós nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo. Como é que sofre por Cristo? Paulo é expert nisso. A experiência dele em sofrer por Cristo foi muito grande. Ele chega a dizer que ele traz no corpo dele as marcas do amor que ele tem por Jesus. Quais as marcas que você carrega? Talvez a perca de um trabalho, de um emprego, ou até mesmo dentro da família, alguém que nos afastou, porque nós nos tornamos parte de Cristo. E as pessoas não aceitam, porque nós passamos a ser luz, e a partir do momento que somos luz, as coisas ficam claras, e a gente por onde passa, as coisas começam a ser reveladas. Por que que as pessoas não gostavam de andar perto de Jesus? Porque aonde Jesus passava, o que estava ruim, o que não presta, era colocado às claras, e as pessoas falavam, opa, vou ficar longe, para que eu não possa ser revelado, para que a casa não caia para mim. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que tem participação com Cristo, sabe por quê? Porque essas pessoas são luz, e quando você é luz, você traz às claras as coisas erradas que a pessoa está fazendo na sua vida, e você não vê, quem vê é a pessoa. Por isso que nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos luz do mundo, luz do mundo. Assim como Jesus está nos lugares celestiais, nós também estamos nos lugares celestiais. Mas pastor, o senhor disse que nós estamos nessa esfera aqui, da atmosfera e tudo. As bênçãos que você goza como cristão, que eu gozo como cristão nos lugares celestiais, elas partem de Cristo que está nas regiões celestiais. E se nós somos participantes, da qual nós lemos aqui, no mínimo 3 versículos, mas tem muito mais. Vemos nesses textos que em qualquer outro lugar, quando nós estamos nas regiões celestiais, a mudança que acontece comigo e com você, que se sujeita a tornar-se um cristão. Está difícil ser cristão? Ninguém disse que ia ser fácil. O próprio Jesus disse que quando vocês começarem a ser perseguidos a ponto de achar que não vão suportar, lembre-se de mim, porque ninguém passou por tanta tribulação igual a Jesus. E vou dizer para você, meu irmão, não se trata de uma mudança superficial, não é apenas a maneira como nós nos vestimos, como nós nos portamos, como que a gente se apresenta, não é um melhoramento na superfície, não é o exterior, não é uma mudança temporal, não é na aparência. É tão profundo essa mudança de quando a gente está na região celestial com Cristo, que nós somos tomados de um reino e colocados num outro reino. Quem é que está reinando nas regiões celestiais? Quem é que está reinando na sua vida? A palavra de Deus diz que existe dois reis neste mundo, ou é Deus ou é Mamon. O que você está adorando, o que você está seguindo? Você foi colocado em que reino? O Mamon, ele está na esfera também, porque também faz parte de demônios, principados e potestades tentando dominar a nossa vida, através da ganância, do orgulho. Assim como Deus colocou, tirou, né, Jesus Cristo do túmulo, tirou dentre os mortos, e colocou Jesus Cristo à sua mão direita nos lugares celestiais. Assim o apóstolo Paulo está nos ensinando que a mudança pela qual nós passamos, através do nosso novo nascimento que nós falamos aqui, regeneração, nos leva a essa extraordinária mudança. E nós cantamos aqui o tempo todo, que quando nós entramos no Santo dos Santos, a gente não quer mais sair de lá. Quem entra lá não quer sair mais. Quem entra nesse lugar não serve nem para pecar. Não serve. Graças a Deus, né, meu irmão? Graças a Deus. Eu quero já caminhar para o final, a fim de que os cristãos, nós, possamos entender mais completamente o que Paulo ora aqui, conforme nós lemos a partir do versículo 15. Vamos ler esse texto. Eu vou pedir para colocar Efésios, ainda tenho ali algum tempinho. Capítulo 1 que nós lemos, versículo 18 ao 23. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa, e nada mais do que essa, é a verdade acerca do cristão. Amém? Lê com atenção esses versículos. Dado a limitação das nossas capacidades, em consequência da nossa condição finita, e principalmente por causa do pecado, achamos muito difícil se apossar dessas coisas nas regiões celestiais. Tem gente que acha que é muito difícil, eu já vi gente chorando aqui na frente, dizendo que não consegue. Senhor, por quê? Por que eu não recebo os dons? Mas tudo que essa epístola de aos Efésios está procurando fazer, é nos estimular a lutar, para que a gente possa tomar posse dessas coisas celestiais. Orar para que a gente possa receber iluminação, para que a gente possa entender como que a gente pode acessar. E eu quero terminar parafraseando esse texto do nosso irmão Dinho, que a gente estava conversando sobre vários assuntos, e a gente construiu essa frase, coloca para mim aí. Aquilo que pensamos ou sabemos sobre Deus é infinitamente menor do que aquilo que Deus quer nos revelar. Mas meu irmão, só nas regiões celestiais. Deus abençoe.